Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos, agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanato, presente. Charles Gaig.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narcídio Abel Grassi.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Guma.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores, se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídio Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Pauta da sessão da 32ª Sessão Plenária Ordinária, dia 7 de dezembro de 2022. Oriundos do prefeito não consta. Oriundos de diversos. Balancete do Fundo Municipal de Saúde, número 10 de 2022, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 332 de 2022, que encaminha o balancete da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de outubro de 2022.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos dos vereadores. Projeto de resolução número 5 de 2022, que altera a redação do artigo 129 da resolução número 3 de 2015, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. A mesa diretora da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e a ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 129 da resolução número 3 de 2015, regimento interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 129. As sessões ordinárias serão realizadas semanalmente às quartas-feiras, no horário das 18 às 21 horas, conforme cronograma das sessões ordinárias publicado no átrio da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e no sítio oficial do órgão. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 7 de novembro de 2022, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador, e Sérgio Bianchi, vereador. Justificativa. A presente proposição visa aumentar a carga horária de trabalho mensal dos edis alfredenses, de forma a fazer jus aos proventos recebidos. Nessa linha de raciocínio, cabe dizer que a atual periodicidade das sessões ordinárias não contempla as necessidades alfredenses. O curto horário de tempo estabelecido, 2 horas, aliado ao intervalo de 2 semanas entre as sessões, impossibilitam que as demandas municipais sejam tratadas com a devida importância e que os projetos sejam amplamente discutidos. Nesse contexto, cabe citar a realidade local: 3 dos 7 municípios que fazem divisa com Alfredo Chaves têm ao menos uma sessão ordinária por semana: Anchieta, Guarapari e Vargem Alta. Além disso, cidades com a população aproximadamente igual à de Alfredo Chaves, a exemplo de Conceição do Castelo, Muniz Freire e Santa Leopoldina, também adotam um regime de sessões semanais. Ainda cabe pontuar que o Parlamento Estadual se reúne 3 vezes por semana. Ademais, ressalta-se que 2 dos 4 municípios limítrofes não citados anteriormente, Domingos Martins e Marechal Floriano, embora não possuam reuniões semanais, têm a duração das sessões fixada em 4 horas e, portanto, correspondem ao dobro de tempo das sessões alfredenses. Acrescenta-se ainda que a grande extensão territorial de Alfredo Chaves, segundo o IBGE, 615,97 km², acaba por originar diversas demandas a serem atendidas pelo Poder Público Municipal, em especial as de infraestrutura. Dessa forma, com o aumento da duração e do número das sessões, os problemas municipais poderão ser debatidos com maior amplitude e seriedade. Por fim, entende-se que o Poder Legislativo, enquanto fiscalizador do Executivo, pressupõe operação constante, uma vez que o Executivo opera de forma ininterrupta, nas palavras de John Phillips Curran, orador irlandês, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Dados, aí tem alguns dados das pesquisas. Acho que não tem necessidade, né, vereador? Vocês querem que continue a leitura?
Em caminho para a Comissão de Justiça, redação final para análise e emissão de parecer.
Indicação número 82 de 2022, de autoria do vereador Newton César Belmoque, indica que o Executivo Municipal reforce a segurança na Escola Ana Araújo. O vereador infracionado com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que reforce de maneira sistemática a segurança pessoal dos alunos e servidores da Escola Ana Araújo, valendo-se de treinamento para situação de perigo e evacuação para os alunos, contratação de vigilância especializada e câmeras de vigilância. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelos recentes acontecidos na cidade de Aracruz e pelo fato de que a Escola Camila Mota será de tempo integral e irá transferir para a Escola Ana Araújo cerca de 70 alunos, aumentando de forma substancial o número de alunos ali atendidos. Ainda o fato de que o lugar onde está localizada a Escola Ana Araújo já é de difícil acesso a alunos e professores, o que prejudica uma retirada de forma rápida em casos emergenciais. Diante de tudo que foi exposto, verifica-se o interesse público no presente caso, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 28 de novembro de 2022, Newton César Belmoque, vereador.
Em discussão, indicação.
Senhor presidente, demais vereadores, agente de saúde, meu amigo Ricardo, quem nos assiste através da rede social, boa noite. Essa indicação foi feita, já tinha até vontade própria, né? Depois desse fato acontecido lá em Aracruz. E andando pela rua, conversando com muitos alunos, que essa escola que nós temos, Ana Araújo, são 650 alunos, muitos pais de família, né? Vendo essa notícia pela televisão, logicamente que todo mundo fica muito preocupado. E depois também tivemos, fiquei sabendo, né, que além dos 650 alunos, o Camila Mota agora vai transferir 70 alunos para o Ana Araújo. E lá atrás, não sei se foi nessa gestão por algum vereador, não sei se foi Sérgio Bianchi nessa ou se foi Jonas na outra, preocupado com o trânsito, né? Porque realmente ali é muita gente em pouco tempo. Então, você mexer com um adulto é uma coisa, você mexer com uma criança é muito complicado. E esse fato ocorrido lá em Aracruz deixou muita gente preocupada. Eu sou pai de aluno, né? Muita gente é pai, muita gente é avô, então, enfim, filhos e filhas que estão nessa escola. E conversando com as pessoas, veio essa vontade de ouvir, pedir e ouvir também do Executivo, no caso aqui Secretaria de Educação, que no futuro bem próximo a gente possa ter aí uma segurança maior, uma tranquilidade para os nossos alunos, Porque a gente leva os alunos para a escola e outros vão trabalhar. E ninguém sabe o que pode acontecer, né, de um minuto para outro. Então eu fiz essa indicação preocupado com o trânsito também, né, e que se possível for, né, eu gostaria, ficaria muito feliz, tenho certeza que todos os vereadores aqui vão votar favorável, para uma segurança melhor para os nossos alunos aqui do município. Vereador Hugo, comentando comigo, né, vereador Hugo, tinha feito um pedido que, se possível, fosse estendido para todas as escolas, com certeza podemos anexar ao pedido, né, será muito bem-vindo. E se possível for, né, podermos ter esse presente, né, esse privilégio para evitar que aconteça algo que possa deixar a gente aí no futuro próximo, deixar a gente meio muito triste, muito arrependido por não fazer. Da minha parte, isso não vai acontecer, porque eu estou fazendo a minha parte, estou tentando fazer a minha parte, e conto com o apoio de todos os vereadores e também com o executivo nessa tarefa aí. Obrigado.
Pela ordem, presidente. Parabéns, vereador Nilton, pela iniciativa. Falar de Aracruz, né, foi um ato de terrorismo, um irresponsável. Se é um país que tem lei séria, ele pegava prisão perpétua. Já saiu hoje, vai ficar 3 anos, em clínica especial em tratamento, por ser de menor. Então é uma lei extremamente defasada, como aconteceu em Aracruz, pode acontecer em qualquer local, e aqui o Fechado também não é diferente. E eu quero afirmar para o vereador e os demais que nós temos um conselho de segurança do município, na qual eu tenho uma cadeira. A promotora tem uma, o delegado tem outra, o judiciário tem outra, e a procuradoria da prefeitura tem mais uma. Nós agendamos uma reunião para o dia 12, deve de ser essa reunião no salão lá da educação ou no CRAS, às 14 horas, dia 12. Falta só confirmar um dos dois locais. A pauta do assunto é esse tema, a segurança nos colégios, não só em Araújo, todos. Como vamos fazer daqui para frente? Como nós vamos preparar os vigias? Com curso técnico especial, justamente para esses atos de terrorismo que aconteceu com essas crianças, com aquelas 5 vítimas fatais, e tem outras que não estão bem. Então nós estamos se prevenindo pelo conselho. Essa indicação vai reforçar, vereador. Com certeza vai ser voto unânime, né?
Obrigado.
Mas nós estaremos sim fazendo um trabalho com eficácia, com eficiência, para evitar, antes que ocorra uma tragédia dessa dentro do nosso município. Nós não vamos botar limite para fazer essa situação botar em prática. Independente de poder público, é judiciário. Inclusive o doutor Arion deve até participar dessa nossa reunião, se ele tiver com a agenda mais suave. Porque ele está com a agenda meio complicada de fim de ano. Mas parabéns mais uma vez, vereador. Estamos juntos, sim. Esse processo é importante. Obrigado, presidente.
Em votação, indicação.
Adilson Roberto,
pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz,
pela aprovação.
Nacília Belgrassi,
pela aprovação.
Nildo César Belmoque,
pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro,
pela aprovação.
Serafino Simone,
pela aprovação.
Sérgio Bianchi,
pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Voto de congratulação número 5 de 2022 ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Os vereadores que subscrevem o presente, com assento nesta augusta Casa de Leis, vêm respeitosamente, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, manifestar votos de congratulação aos atletas Charles Martins, Capelini Rocha e Rodrigo Martins de Lima, da Escola Artes Marciais Felipe Silva, Alfredo Chaves, e ao professor Felipe Correia da Silva, faixa preta de jiu-jitsu, que participaram de diversas competições de artes marciais nos anos de 2021 e 2022, em especial o Sul-Americano de Jiu-Jitsu Profissional de 2022, que aconteceu no dia 26 de novembro de 2022 em Vitória, e conquistaram diversas medalhas e difundiram o esporte representando o município de Alfredo Chaves. Os atletas participantes representaram com honra o município e conquistaram várias medalhas em diversas competições. O atleta Charles Martins Capellini Rocha participou do Sul-Americano de Jiu-Jitsu Profissional 2022 e conquistou o segundo lugar em sua categoria e o terceiro lugar absoluto na Copa do Brasil de Jiu-Jitsu 2022. Conquistou o segundo lugar na modalidade Nogi e o segundo lugar na modalidade Gi, no Brasileiro de Jiu-Jitsu 2022. Conquistou o segundo lugar em sua categoria e o segundo lugar absoluto na Copa do Mundo de Jiu-Jitsu Profissional de 2022. Conquistou o primeiro lugar no Sul-Americano de Jiu-Jitsu Profissional de 2021. Conquistou o primeiro lugar e no Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021. Conquistou o primeiro lugar em sua categoria e o terceiro lugar no absoluto. O atleta Rodrigo Martins de Lima participou do Sul-Americano de Jiu-Jitsu Profissional e conquistou o primeiro lugar em sua categoria. Vale ressaltar que o Sul-Americano de Jiu-Jitsu Profissional de 2022, que aconteceu no dia 26 de novembro de 2022 em Vitória, também contou com a participação de atletas de diversas cidades, com destaque aos homenageados que honraram o município de Alfredo Chaves ao participar e conquistar medalhas. Ressalta-se ainda o excelente trabalho realizado pelo professor Felipe Correia da Silva, que ministra os conhecimentos da arte marcial em sua academia e ensina com maestria e dedicação, merecendo, portanto, também o reconhecimento desse parlamento com a finalidade de incentivar o esporte no município e, em última análise, levar o nome do município de Alfredo Chaves para várias partes do Brasil. Além disso, deve-se reconhecer os trabalhos sociais com crianças realizados pelo professor Felipe da Silva em nosso município. Sendo assim, a Câmara Municipal deve manifestar voto de congratulação e reconhecimento à participação, ao desempenho e às conquistas dos atletas da Escola Artes Marciais Felipe Silva, Alfredo Chaves, e do professor Felipe Correia da Silva, e também com o intuito de incentivar o trabalho que tem sido realizado, tendo em vista que os atletas não contam com patrocínio, tampouco apoio do poder público para comparecer e disputar as competições. Nestes termos, pedimos deferimento, Alfredo Chaves, 29 de novembro de 2022, vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Em discussão, voto de congratulação.
Pela ordem, presidente. Eu tomei essa iniciativa junto com o vereador Hugo para prestigiar dois jovens promissores do nosso município, mais um professor, pelos méritos que eles tiveram nesses campeonatos, né, que é o aluno Charles Martins Capellini Rocha e Rodrigo Martins de Lima, aluno da Escola Artes Marciais Felipe Silva, de Alfredo Chaves. Então, são dois exemplos para ser seguido. São dois nomes que estão levando o nome do município, não só a nível nacional, mas internacional, porque disputou o Sul-Americano, todos os países sul-americanos. Ficaram em segundo, terceiro lugar, o ano passado, em 2021, ficou em primeiro lugar. Ou seja, são dignos desse voto de louvor. Estão de parabéns. E também o professor Felipe Correia da Silva, pelo excelente trabalho que ele vem fazendo dentro da sua academia, com as crianças, projeto social, com dificuldade, sem apoio de poder público, que é uma empresa privada, e inclusive a gente tem que ver isso ano que vem, rever e dar incentivo a essas empresas, de uma forma ou de outra, em premiação, porque é do esforço, é do suor dele, com dignidade, sem recurso, sem recompensa financeira. E esses dois jovens, gente, vão longe. E é o nome de Alfredo Chaves que está em jogo. Ou seja, está levando o nome para o bem, não para o mal, igual aconteceu essa tragédia com esse jovem lá de Aracruz. Olha a diferença de posições, né, de situações. Então são exemplos que nós temos que investir e temos que dar incentivo. Então o mínimo que a gente pode fazer hoje é aprovar esse voto de congratulação. E na primeira sessão do ano que vem fazemos a entrega dos títulos aos dois, aos três aqui, e parabenizá-los de pé. E são dignos de voto de louvor, sim, de aplauso. Obrigado, presidente.
Pela ordem. Eu vou falar rapidamente. Primeiro, boa noite a todos aqui presentes, quem nos acompanha pelas redes sociais, demais vereadores e servidores. O Charles é um atleta que vem representando há um bom tempo o Alfredo Chaves, né, as competições nacionais. No ano passado, 2021, eu fiz um voto para ele, e assinei junto com o vereador Sérgio essa justa homenagem também ao atleta Rodrigo e o professor Felipe Silva. Só reforçar o pedido de voto favorável aí para a gente estar fazendo essa homenagem.
Em votação, voto de congratulação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacira Belgrassi.
Pela aprovação.
Dildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Eu queria agradecer a presença dos agentes de saúde. Alisson, obrigado pela presença. Ricardo, obrigado.
Ordem do dia. Projeto de lei ordinária do Executivo número 26. Fixa o piso salarial dos agentes de combate de endemias. Emenda modificativa número 6 ao projeto de lei ordinária do Executivo número 26 de 2022. Altera o artigo 5º da lei do projeto de lei ordinária do Executivo número 26, que fixa o piso salarial dos agentes de combate de endemias. Hugo Luiz Piccolo Meneghel e Sérgio Bianchi, vereadores, com assento nessa augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 97, parágrafo 3º do Regimento Interno, vem propor emenda modificativa nos seguintes termos. Artigo 1º. O artigo 5º do projeto de lei ordinária do Executivo número 26 de 2022 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 6 de maio de 2022. Justificativa. A presente emenda modificativa foi idealizada com o intuito de garantir o estrito cumprimento de direitos previstos na Constituição, que com o advento da emenda constitucional número 120 de 2022, estabelece que os vencimentos dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias não será inferior a 2 salários mínimos. Vale ressaltar que a referida emenda foi publicada em 6 de maio de 2022. Todavia, o projeto de lei ordinária número 26 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que fixa o piso salarial dos agentes de combate de endemias, somente foi encaminhado a esta Casa de Leis no dia 26 de outubro de 2022. Deste modo, para evitar que os referidos profissionais sejam lesados, estende-se como necessária a presente emenda modificativa que visa conceder efeitos retroativos ao projeto de lei número 26 de 2022 para possibilitar o pagamento da diferença nos vencimentos desde a promulgação da emenda constitucional até a presente data e, assim, evitar que o servidor suporte qualquer tipo de prejuízo. Assim sendo, espera-se a aprovação desta emenda por parte dos nobres edis. Alfredo Chaves, 7 de novembro de 2022, vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Luiz. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Análise técnica da emenda modificativa número 6, oriunda do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final e membro da Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Oswaldo Esgúmaro, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica da emenda modificativa número 6 de 2022, de autoria dos vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Luiz, por meio da qual pretende alterar o artigo 5º do projeto de lei ordinária do Executivo número 26 de 2022, que fixa o piso salarial dos agentes de combate de endemias, propondo efeitos retroativos à referida proposição para 6 de maio de 2022. A proposição foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, após os autos foram encaminhados para as Comissões de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, destaque-se que a emenda ao projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar 95 de 98. Contudo, os relatores da presente emenda modificativa entendem que a matéria de atribuição à previsão de efeitos retroativos a 6/5 de 2022, data da publicação da Emenda Constitucional 120 de 2022, somente poderia ser apresentada pelo chefe do Poder Executivo na medida em que dispõe sobre questões orçamentárias, cujos impactos financeiros devem ser aferidos pelo próprio Poder Executivo Municipal. Posicionamento divergente dos vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Luiz. Os vereadores supracitados manifestaram-se pela aprovação da emenda modificativa, tendo em vista que o pagamento da diferença nos vencimentos desses agentes públicos deve ser efetivado desde a promulgação da emenda constitucional número 120 de 2022, a fim de evitar que os servidores suportem qualquer prejuízo. Conclusão: diante do acima exposto, o parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero é pela reprovação da emenda modificativa, ressalvado o entendimento dos vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Luiz Piccolo Meneghel. É como votamos, Alfredo Chaves, 2 de dezembro de 2022, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmar, o presidente e relator, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta, membros. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, presidente e relator, Sérgio Bianchi, membro. Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Oswaldo Esgúmar, membro e relator, Hugo Luiz, membro.
Em discussão, a emenda modificativa.
Pela ordem, eu gostaria só de pontuar duas coisas. Primeiro, que esse projeto de lei, falando pragmaticamente, ele é desnecessário. Se tem uma emenda constitucional dizendo que o piso é 2 salários mínimos e vai ser custeado integralmente pela União, o que a prefeitura tem que fazer? Cumprir. Constituição não pede licença, lei não pede por favor, é imperativo, é para cumprir. Então, olhando pelo aspecto pragmático, isso é desnecessário, a votação dessa lei, para se pagar o piso. Ele poderia ter feito desde junho, julho, sem pedir autorização para essa casa. E dois, o prefeito está cometendo um erro se não pagar os retroativos. Isso é um erro que pode prejudicar ele lá na frente. Então eu vejo essa emenda aqui, além de uma forma de fazer justiça aos servidores, uma forma de auxiliar o prefeito. Ninguém está votando aqui para atrapalhar a vida dele, não. É para auxiliar, porque descumprir a Constituição, com certeza, não é uma boa ideia. Então, assim, com certeza eu votarei favorável ao projeto, mesmo se a emenda for rejeitada, mas peço aos vereadores que tomem a atitude que eu considero correta, de acordo com a Constituição, que pensem no voto, que vote favorável a essa emenda, até pelos servidores, os... Primeiro é dos agentes de combate às endemias. A gente combate às endemias. E depois os agentes comunitários de saúde. Que pensem nesses servidores e que votem favorável a essa emenda, pagando o retroativo, que é o que preconiza a Constituição. Então, é isso que eu tinha para falar. Pedi o voto favorável dos demais vereadores.
Pela ordem, presidente. Essas emendas das agentes de saúde e demais, ela é similar as emendas que a gente fez nas educadoras, quando também a presidência da República, né, mudou o piso salarial, dando 33,24% de reposição e encaminhando para os municípios, dependia da Câmara, e o Executivo encaminhou para cá sem retroagindo, nós agimos com a emenda e veio posteriormente e está pagando até hoje. Vou até parabenizar o Executivo que reconheceu o erro, que ele ia ter problema com o Tribunal de Contas, inclusive. E identicamente está acontecendo com vocês, a gente, hoje. Desde o dia 26 de maio, ou dia 6, se não me falha a memória, que o Presidente da República baixou esse decreto e está encaminhando os recursos para todos os municípios. Eu não sei o que aconteceu com a assessoria dele, que encaminhou para cá só o projeto a partir de janeiro. Então, tem que se rever isso aí, porque é o que o Hugo falou. Nós estamos só fazendo uma correção do erro dele para não ter problema. No Tribunal de Contas, igual ele teve, já nas contas dele de 2020, da linha de crédito de 50%, que nós fizemos emenda e vocês votaram contra e prejudicou ele. Na de 2020 aconteceu a mesma coisa, 50% de INCRED já teve problema na educação, na saúde e na administração. Então, quer dizer, nós estamos aqui para fiscalizar e legalizar as coisas. Não é querer prejudicar, botar faca no peito do prefeito, dos gestores lá. Simplesmente para dar de direito que são de vocês. Vocês trabalham muito, não é o recado mal criado que mandaram, trabalham muito. Esses dias mesmo eu recebi um vídeo de uma agente, de uma colega de vocês, ela precisou de subir a pé, lama até acima do joelho. A moto não passava. A situação é extremamente caótica. E vem dizer que não trabalham? O que é isso, gente? Está faltando respeito e dignidade, que vocês são grandes profissionais. E o meu papel aqui é ajudar a fiscalizar vocês e dar o que é de direito a vocês. Então vocês têm meu apoio. Então, por isso que eu peço aos novos colegas, revejam e votem a favor dessa emenda, porque é lei. E lei se cumpre. Simplesmente só isso, mais nada. O meu voto é favorável. A emenda, caso a emenda não passar, eu votarei também a favor do projeto, mas sentido pelo não ter apoiado as emendas.
Boa noite a todos. Quero agradecer também a presença de todos, a presença do pessoal da saúde que está aqui assistindo, que é muito importante, né? Vocês verem quem está do lado de vocês, vocês verem quem está contra vocês. Mas existem várias maneiras de pensar. Eu voto a favor, sem dúvida, até porque eu acho que o meu mandato, que o nosso mandato é deles, o mandato não é nosso, o mandato é do povo. E como vier da opinião deles, se eles preferem assim, tem que ser assim, eu acho isso. E como o vereador Sérgio, vereador Hugo falou, eu acho que essa votação hoje da emenda e do projeto nem era para acontecer, porque isso era para se cumprir já lá atrás. Então a gente está apenas acertando um erro do executivo, que já veio de errado lá de trás. Como que não vai receber o retroativo? Lógico que tem que receber o retroativo. Isso é um fato. Trabalhou, está na lei. Aí vai colocar hoje, para não receber o retroativo, vai ficar o dinheiro para trás? Para quê? Não trabalharam, não? Estavam de férias? Então vocês podem contar comigo. Espero que todos os vereadores votem a favor. Porque vocês são merecedores disso. Vocês estão na linha de frente de tudo. Tudo em relação à saúde. Quem está no primeiro risco é vocês. São vocês. E para cuidar da gente. Então, com o meu apoio, com o meu voto, vocês podem contar.
Senhor presidente, eu sou... gostaria que tivesse mais respeito aqui em relação a nós, colegas vereadores, porque quando se fala que um vereador que vota contra ou a favor de alguma matéria, fica chato porque parece que a gente é contra as pessoas. Aqui não tem ninguém contra ninguém, não. É chato, tem que deixar claro isso aí, porque eu não sou contra ninguém, não. Eu vou votar contra essa emenda, porque essa emenda, senhores vereadores, ela já está judicializada. Antes da gente votar esse projeto de lei e essa emenda modificativa, ela já foi judicializada. Então, eu tenho colega aqui que está falando que a gente não deveria fazer isso, então não vota hoje. Pede para não votar. Se acha que está fazendo alguma coisa errada votando, não vota, pô. Entendeu? E ainda vem o vereador falar que quem vota contra alguma coisa está contra o povo. Eu não estou contra o povo nenhum, não. Eu estou aqui para tomar decisões. E a minha decisão é contra essa emenda modificativa, senhor presidente. Sabe por quê? Porque já está judicializado. Quer dizer, faltou até um pouco de... Quer dizer, não é falta de respeito conosco. Mas veja bem, se o sindicato da categoria judicializou essa questão, então deixa a justiça resolver. Que vai que a gente vota a favor hoje e a justiça resolve contra? Ai, a justiça tem muito mais, mas muito mais mesmo, condições de verificar se é a favor. E normalmente a justiça, ela acata o que está correto. E como eu disse, ela tem mais condições de ver o que está correto e o que não está. Entendeu? Então eu voto contra conscientemente. Eu não estou contra ninguém, não. Não estou. Só que eu não vou botar o meu chamegão aqui porque uma pessoa falou que pode votar. Não. Eu analisei o projeto. Aqui eu passo ali um projeto que chega aqui nessa casa sem a minha análise. E eu peço muito a Deus. Eu sei que o Estado é laico, mas eu peço a Deus as minhas decisões. E a minha decisão é de votar contra essa emenda. Não é contra a categoria. Entendeu? Então por isso que eu voto contra. E eu não sou contra ninguém. Eu sou contra matérias que eu acho que não devo votar a favor. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, com licença um pouquinho. Eu gostaria também de falar que não estou contra ninguém de agente de saúde. Eu sou a favor de agente de saúde. Só que esse projeto, se voltar para a prefeitura, que ele demorar mais 3 meses para ser aprovado, vai perder esse salário o próprio agente de saúde. E por isso que eu vou votar contra a emenda, a favor do projeto, para ver se eles conseguem já receber agora. E se nós votar a favor da emenda, o prefeito manda de volta e leva 3-4 meses para ser aprovado, e o agente de saúde, ninguém vai saber esses 3-4 meses depois no futuro. Por isso que eu vou votar contra a emenda e vou votar a favor do projeto. Mas eu não estou contra a agente de saúde, porque a agente de saúde que trabalha, eu vejo lá em São Bento de Urânia também, que em todo lugar, é difícil, baixo de chuva e tudo. Mas só por isso que eu vou votar contra a emenda e a favor do projeto, que eu quero que eles recebam logo esse dinheiro, esse aumento de salário. Muito obrigado, presidente.
Eu queria fazer uma parte. Eu respeito a opinião de Vossa Excelência, com certeza, prerrogativo de vocês, votar contra, a favor. Entendo as justificativas, não concordo, mas entendo. Agora, questão de judicializar, o sindicato está gastando dinheiro com o advogado, as pessoas estão tendo que gastar dinheiro, horas, correndo atrás dos seus direitos, suas prerrogativas, por algo que o prefeito não pode deixar de fazer. Ele vai ter que cumprir, ou por boa vontade, ou por liberalidade, ou por força da justiça. Eu entendo melhor tentar cumprir logo o que está na Constituição. Entrar nessa briga, eu acho que só vai ser prejudicial ao executivo. Mas assim, não, nem vejo, nem consigo entender essa possibilidade de judicializar, porque não são todos que estão judicializando. Tem muitas pessoas que têm medo, e com razão, eu não tiro a razão dessas pessoas, de uma represália. A gente sabe que tem. Então, assim, além disso, os próprios agentes de combate à endemia, que a gente vai votar agora, eu não sei se todos entraram. Os agentes comunitários de saúde, alguns entraram, mas também não são todos. Não é unanimidade. E os agentes de combate às endemias, eu acho que também não tem toda essa organização, então poucos devem ter entrado na justiça. Então, assim, fica difícil. Repito novamente, vereador Osvaldo, vereador Serafino, respeito a opinião de Vossa Excelência, mas reforço aí o pedido de votar favorável.
Em votação, emenda modificativa.
Adilson Veta.
Contra a emenda.
Armando Zanata, pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacira Belgrassi.
Pela aprovação da emenda.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação da emenda.
Oswaldo Gúmero.
Contra.
Serafino Simone.
Contra.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação da emenda.
Declaro aprovado. Votos favoráveis. 5, contrário 3.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 26 de 2022, que fixa o piso salarial dos agentes de combate de endemias. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde, Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Análise técnica acerca do projeto de lei número 26 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final e membro da Comissão de Saúde, Educação, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Oswaldo Esgúmaro, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 26 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que fixa o piso salarial dos agentes de combate de endemias. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Afrodo Chaves e após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero para a emissão de parecer técnico que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais dessa Câmara Municipal. No mérito, verifica-se que haverá cumprimento da Emenda Constitucional número 120 de 2022, que fixa o salário desses agentes públicos no valor equivalente a 2 salários mínimos. Por fim, no que se refere à análise financeira orçamentária da proposição, percebe-se que o Executivo Municipal encaminhou, juntamente com a proposição, a declaração de adequação financeira e orçamentária e a devida estimativa, o que atende de forma satisfatória aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 2 de dezembro de 2022, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator, pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta, membros. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, presidente e relator, pelas conclusões, Sérgio Bianchi, membro. Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Oswaldo Esgúmaro, relator, Hugo Luiz, membro.
Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacira Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Emenda modificativa número 7 ao projeto de lei ordinária do Executivo número 27 de 2022, que autoriza a contratação de agente comunitário de saúde por tempo indeterminado e dá outras providências. Altera o artigo 6º do projeto de lei ordinária do Executivo número 27 e dá outras providências. Hugo Luiz Piccoli Meneghel e Sérgio Bianchi, vereadores com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 97, parágrafo 3º do Regimento Interno, vem propor emenda modificativa nos seguintes termos. Artigo 1º. O artigo 6º do projeto de lei ordinária do Executivo número 27 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 6 de maio de 2022. Justificativa. A presente emenda modificativa foi idealizada com o intuito de garantir o estrito cumprimento de direitos previstos na Constituição, que, com o advento da Emenda Constitucional número 120, estabelece que os vencimentos dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos. Vale ressaltar que a referida emenda foi publicada em 6 de maio de 2022. Todavia, o projeto de lei número 27, de autoria do Executivo, que autoriza a contratação de agente comunitário de saúde por tempo indeterminado, somente foi encaminhado a esta Casa de Leis no dia 26 de outubro de 2022. Desse modo, para evitar que os referidos profissionais sejam lesados, entende-se como necessária a presente emenda modificativa que visa conceder efeitos retroativos ao projeto de lei número 27, para possibilitar o pagamento da diferença nos vencimentos destes, desde a promulgação da emenda constitucional até a presente data, e assim evitar que o servidor suporte qualquer tipo de prejuízo. Sendo assim, espera-se a aprovação desta emenda por parte dos nobres edis. Alfredo Chaves, 8 de novembro de 2022, vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Meneghel.
Em discussão, emenda...
Não, eu vou ler o parecer ainda, excelência. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Social e Identidade de Gênero. Ementa. Análise técnica à emenda modificativa número 7, oriunda do Poder Legislativo. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final e membro da Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Oswaldo Sgúmaro, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3º e artigo 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica da emenda modificativa número 7, de autoria dos vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Meneghel, por meio da qual pretende alterar o artigo 6º do projeto de lei do Executivo número 27, que autoriza a contratar por tempo indeterminado agentes comunitários de saúde da outras providências, propondo efeitos retroativos à referida proposição para 6 de maio de 2022. A proposição foi devidamente protocolada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno. Após, os autos foram encaminhados para as comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. Análise. Preliminarmente, destaque-se que a emenda ao projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar número 95, de 98. Contudo, os relatores da presente emenda modificativa entendem que, em matéria de atribuição, a previsão de efeitos retroativos a 6 de 5 de 2022, data da publicação da emenda constitucional número 120, somente poderia ser apresentada pelo chefe do Poder Executivo, na medida em que dispõe sobre questões orçamentárias, cujos impactos financeiros devem ser aferidos pelo próprio Poder Executivo Municipal. Posicionamento divergente dos vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Os vereadores supracitados manifestaram-se pela aprovação da emenda modificativa, tendo em vista que o pagamento da diferença nos vencimentos desses agentes públicos deve ser efetivado desde a promulgação da emenda constitucional número 120 de 2022, a fim de evitar que os servidores suportem qualquer prejuízo. Conclusão. Diante do acima exposto, o parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero é pela aprovação da emenda modificativa, ressalvado o entendimento dos vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Meneghel. É como votamos, Alfredo Chaves, 2 de dezembro de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final, presidente e relator, vereador Oswaldo Sgúmaro, e membros vereadores Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente e relator, vereador Adilson José Roveta, membro vereador Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, membro e relator Oswaldo Sgúmaro, membro Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Em discussão, emenda modificativa.
Pela ordem. A primeira foi votada a agente de combate de endemias. E essa é para as agentes comunitárias de saúde, que é idêntica à primeira, a mesma situação. Então, não vou me alongar muito no comentário. O meu posicionamento é o mesmo, favorável a essa emenda também.
Assim, vou votar favorável, pedir novamente voto favorável à emenda. E destacar também que esse projeto, né, as agências estão acompanhando, ele autoriza a contratação por tempo determinado, que será precedido de processo seletivo público. A gente conhece a realidade, né, foi feito um processo, está para em junho e julho do ano que vem, completar um ano, e a questão da possibilidade de prorrogação. É algo que não está ao nosso alcance, e acho que a prefeitura vai tomar o melhor caminho. A possibilidade de vocês não vencerem os 12 meses, acho que ela não existe, até porque a prefeitura não vai ter tempo hábil para promover um processo seletivo público, mas a prorrogação por mais 12 meses já é uma discricionariedade do executivo, que a gente não tem como garantir. Sei que não é uma situação muito boa pela questão de estabilidade do emprego, mas não tem para onde correr, tem que votar, né? Além da questão do piso, essa autorização é necessário para o município. Mas só para respaldar, para vocês terem conhecimento, eu creio que esse primeiro ano vai ser com certeza. E não vai ter jeito, depois vai ter que acontecer processo seletivo público.
Em votação, emenda modificativa.
Adilson Roveta.
Contra a emenda.
Armando Zanata. Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcida Belgrassi.
Pela aprovação da emenda.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação da emenda.
Oswaldo Gúmaro.
Contra.
Serafino Simone.
Contra.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação da emenda.
Declaro aprovado. Votos favoráveis. 5. Contrário, 3.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero ao Projeto de Lei Ordinário do Executivo número 27, que autoriza a contratação de agente comunitário de saúde por tempo indeterminado. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final e membro da Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Oswaldo Gúmaro, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3º e artigo 51 do Regimento Interno. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória os preceitos constitucionais e regimentais desta Casa de Leis. No mérito, verifica-se a necessidade de contratar os profissionais em questão, bem como verifica-se que haverá cumprimento da emenda constitucional número 120, a qual fixa o salário desses agentes públicos no valor equivalente a 2 salários mínimos. Por fim, no que se refere à análise financeira orçamentária da proposição, percebe-se que o Executivo Municipal encaminhou, juntamente com a proposição, a declaração de adequação financeira e orçamentária e a devida estimativa, o que atende de forma satisfatória os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em conclusão, em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 2 de dezembro de 2022, Comissão de Justiça e Redação Final, presidente e relator, vereador Oswaldo Gúmaro, e pelas conclusões, os vereadores membros Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente e relator, vereador Adilson José Roveta, pelas conclusões, vereador Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, relator Oswaldo Gúmaro e membro vereador Hugo Piccoli Meneghel.
Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 30, ratifica alterações promovidas no contrato de consórcio público por meio de deliberações da Assembleia Geral Sim Polo Sul no tocante ao ingresso de novos municípios consorciados e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica do Projeto de Lei Ordinária número 30 de 2022 de autoria do Poder Executivo. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Gúmaro, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 30 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que ratifica alterações promovidas no contrato de consórcio público por meio de deliberações da Assembleia Geral Sim Polo Sul, no tocante ao ingresso de novos municípios consorciados. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, cumpre mencionar que foram constatados erros formais na redação do projeto de lei. Entretanto, tais imprecisões não alteram seu teor e foram corrigidos pelo ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela Secretaria no autógrafo da proposição. Em análise preliminar, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição, bem como não há violação de competência, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 98. No mérito, o projeto de lei busca ratificar o ingresso de Marataízes e Itapemirim na qualidade de municípios consorciados ao consórcio público da região Polo Sul, Sim Polo Sul. Registra-se ainda que, de acordo com as informações constantes na justificativa do projeto de lei, foram atendidas as exigências da legislação pertinentes aos consórcios públicos e ao disposto no contrato do consórcio público, tendo em vista que o município de Marataízes publicou a Lei Municipal nº 2.212, de 15 de setembro de 2021, que dispõe sobre o ingresso de Marataízes no Sim Polo Sul, bem como o município de Itapemirim publicou a Lei Municipal 3.254, de 21 de outubro de 2021, que dispõe sobre o ingresso de Itapemirim no Sim Polo Sul. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como voto. Alfredo Chaves, 2 de dezembro de 2022, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldes Gúmaro, presidente relator, pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta, membros.
Em discussão, projeto de lei.
Só justificar meu voto favorável, estão entrando dois novos municípios, né, Itapemirim e Marataízes, no consórcio Polo Sul, e acho que isso é importante, fortalece essa gestão compartilhada de saúde. Então, meu voto com certeza é favorável.
Só certificando, o ideal seria o município fazer a sua própria saúde, mas lamentavelmente nós não temos receita para isso. Então tem que fazer esse consórcio sim, que seja bem-vindo esse novo município que está entrando ali e que se possa montar uma estrutura boa e venha a cota para o Fred Chave também para atender a demanda na área de saúde dos nossos amigos e familiares. Obrigado, presidente.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacira Belgrassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. E agradecer a presença da minha esposa, Rogéria. Chegou um pouquinho atrasada, mas...
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica do Projeto de Lei Ordinária número 31, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre denominação de prédio público de Ademir de Brunoro, a nova sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, de Alfredo Chaves. Nos termos do artigo 50, inciso 3º e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Gúmaro, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo conforme argumentos que seguem abaixo. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 31, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre denominação de prédio público de Ademir de Brunoro, a nova sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE. A propositura foi devidamente protocolada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória os preceitos constitucionais e regimentais desta Câmara Municipal. No mérito, o projeto de lei busca dar nome a prédio público homenageando uma cidadã de grande destaque na vida e na sociedade alfredense. Ademais, o nome apresentado preenche satisfatoriamente os requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Diante de tudo que foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como voto. Alfredo Chaves, 2 de dezembro de 2022, Comissão de Justiça e Redação Final, presidente relator, vereador Oswaldo Esgúmaro, e pelas conclusões, vereadores e membros Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, só para lembrar que não foi colocado aqui no parecer, mas a homenageada em questão, eu acho que é uma homenagem e que, com todo respeito, poderia ser uma homenagem até um pouco mais graduada, um pouco maior, pela pessoa que foi. Não tive muitos contatos com ela, logicamente, mas a história dela é pública. Ela foi a primeira diretora do SAAI. O vereador Narciso Graça era presidente da época, era prefeito da época, e juntamente com o doutor Ricardo Ferraz, da FUNASA, que montou o SAAI aqui em Alfredo Chaves em 96, se não me falha a memória. Novembro de 94, está fazendo aniversário esses dias. E é uma pessoa do bem e deixa o legado de ser uma mulher pioneira da administração pública e com bastante integridade. Então, claro que o meu voto é favorável. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Ademilde Brunor, uma grande figura dentro do nosso município. O executivo está de parabéns por indicar esse nome, né, pela sede lá do SAAI, que vai ser inaugurada agora em breve. E ela tem um histórico cultural muito grande dentro do nosso município. Ela, além de ter sido servidora aí do SAAI, fundadora, ela foi educadora, trabalhou em cartório, tinha uma pousada que em 2005, 2006, nós fazíamos inúmeras palestras lá, pousada Recanto das Ilhas, que era da propriedade dela, da família, e ela era uma pessoa exemplar, só tinha a somar com a população. Então é uma homenagem, no mínimo, justa. Está de parabéns quem foi o autor do executivo que indicou esse nome. Então, em nome da saudosa já Ademilde Brunoro, eu parabenizo todos os seus familiares.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de resolução número 6, de autoria da mesa diretora, concede abono especial de fim de ano aos servidores do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do projeto de resolução número 6 de 2022, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de resolução número 6 de 2022, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que concede abono especial de fim de ano aos servidores do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para parecer técnico. É o sucinto relatório. Preliminarmente, destaque-se que a proposição em análise atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar 95 de 98. Ademais, em matéria de atribuição, o assunto é de competência da mesa diretora do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves. No mérito do projeto de resolução, busca autorização legislativa para conceder gratificação natalina com o intuito de proporcionar um justo incentivo laboral e financeiro aos servidores da Câmara Municipal dentro das possibilidades legais e orçamentárias do Poder Legislativo. Entretanto, após deliberação, os membros das comissões entenderam por bem fixar em R$ 2.500 o abono especial de fim de ano, tendo em vista que a Câmara Municipal é um órgão enxuto que conta com apenas 17 servidores. Dessa maneira, acredita-se que o referido valor atende à razoabilidade. Sendo assim, para adequar a proposição, as comissões entenderam por bem apresentar emenda modificativa com fundamento no artigo 97, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, a qual segue em anexo. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de resolução, motivo pelo qual deve ser aprovado. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela, bem como a emenda modificativa apresentada. É como votamos. Alfredo Chaves, 2 de dezembro de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente relator. Pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson Roveta, presidente relator. Pelas conclusões, Sérgio Bianchi. Emenda, anexo, emenda modificativa número 1. A presente emenda modificativa visa alterar a redação do projeto de resolução número 6 de 2022, que passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de resolução 6 de 2022 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedido abono especial de fim de ano aos servidores do Poder Legislativo Municipal no valor de R$ 2.500,00, a ser pago até dia 20 de 12 de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Presidente Oswaldo Esgúmaro e membros Sérgio Bianchi e Adilson Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Adilson e membros Sérgio Bianchi.
Em discussão, emenda modificativa.
Excelência Presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras. Primeiramente, gostaria de parabenizar o trabalho dos servidores desta Câmara Municipal, que desempenham sua função com muita competência e responsabilidade. Também quero agradecer pelo carinho e respeito que vocês têm com todos os vereadores. É importante ressaltar que a gratificação natalina já é uma tradição no âmbito do Legislativo Municipal, como medida que visa proporcionar um justo incentivo laboral e financeiro aos nossos servidores, que tanto se empenham no cumprimento de sua função. Destaco ainda que neste ano, em especial, os servidores desta casa são mais que merecedores de tal reconhecimento pelos serviços prestados, tendo em vista a dedicação que vem demonstrando, independente de cargo ou de função. Todos os servidores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves se empenham com muito afinco em suas tarefas. Por fim, vale ressaltar que, por conta da Lei Complementar número 173/2020, fomos impossibilitados de fazer a concessão de abono no ano de 2021, motivo que reforça o atendimento que os servidores fazem jus ao valor integral do abono em sua redação original. Sendo assim, gostaria de esclarecer o meu voto contrário a emenda modificativa apresentada pelas comissões permanentes e favorável à redação original do projeto de resolução número 006-2022, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Por isso, peço que os nobres colegas votem contra a emenda modificativa e a favor do projeto de lei com sua redação original. Obrigado.
Pela ordem. Eu vou só justificar meu voto favorável à emenda. Foi feito nas comissões para redução de R$2.500, seria uma redução de R$500 e continuaria sendo o valor de dois salários mínimos. O próprio Estado do Espírito Santo aí vai pagar R$1.500 e aí no caso nosso seria o dobro. Pontuar só duas coisas rápido. Eu não tenho dúvida que todos os servidores merecem. Mas a questão aqui é o quanto, porque nós estamos falando de dinheiro público. Então eu vejo o executivo não vai pagar nada, entendo, não tem condições, folha está apertada mesmo esses últimos dois anos. Quem trabalha no setor privado com certeza não vai receber e quem está aqui merece. Mas acho que deveria dosar a dose. No meu entender, dois salários mínimos, que dá em torno de R$2.500, já estava muito bem pago. Por isso, vou votar a favor da emenda. Caso não seja aprovada, com certeza meu voto é favorável, sim, ao abono dos servidores.
Eu sou contra a emenda, vereador, porque eu era favorável a dar R$4.000 aos servidores, porque nós estamos devolvendo ao executivo R$1.000.000. Agora, o executivo que faça parte dele, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós temos nossos servidores ativos, educados, que merecem. E como merece R$3.000? Que o executivo se dane com os funcionários dele. Tá vendo? Que eu sou legislativo e quero prestigiar os nossos funcionários. O executivo que prestigiu o funcionário dele.
Pela ordem, presidente. Eu faço parte da comissão e voto a favor da emenda por algumas questões. A primeira... Estamos num momento de recessão. Os servidores da casa são maravilhosos, são grandes profissionais, não tenho dúvida de todos, exceção de ninguém. Se puder, daria até 50 mil contos. Mas, infelizmente, esse dinheiro não sai do nosso bolso, sai do bolso do contribuinte. Nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro, precisa ser solidário. Nós temos hoje quase 2 mil funcionários da prefeitura que não sabem como vai pagar o salário esse mês. A receita caiu. Não tem receita hoje para pagar 100% do salário dos servidores. Aí nós vamos dar 3 mil, vai dar um impacto entristecedor com os servidores do executivo. Que quer queira que não, todo mundo é amigo, é colega. Então um vai ter um Natal. Nós já fizemos, demos um tique alimentação de R$500. A prefeitura mantém aquele ainda, que ainda eu rogo e pego que encaminhe para cá um projeto urgente para melhorar o tique alimentação do servidor de lá também. E aí nós já demos R$500, 13º em dia, salário em dia, um bom salário do município. Ou seja, o município de Linhares, que é 20 vezes maior que o nosso município, deu um abono lá de 2.300. A Gazeta fez matéria, a população está batendo pesado nos vereadores, porque não está tendo zelo com dinheiro público, independente dos servidores. Então, quer dizer, lidar com a sociedade hoje em cima de internet não é fácil. Então a gente tem que ter responsabilidade. Se pudesse, ajudaria muito. Então nós só podemos. Agora, se Vossa Excelência tivesse reunido com os 9 vereadores e discutido antes, para depois de preparar o projeto, não teria emenda. Meu voto, eu tenho responsabilidade com ele. Se eu pudesse, eu daria 50 mil conto, mas eu estou zelando pelo nosso servidor para não ser denegrido na rua, porque quem comanda a gente aqui é a população. Então nós só tiramos R$500, não faz nem muita diferença, de 2.500 para 3, é mínimo. O que eu tenho que ter é respeito com o povo, que o dinheiro deles, não é meu. Se fosse meu, pô, tivesse 1 milhão, eu dava, mas não tem. Então tem que ter ética. Só isso. E todos os funcionários merecem sim. Não tem nenhum, nem mais, nem menos. Independente de salário. Tá? Valores são igual para todos.
Senhor presidente. Pode falar, depois eu finalizo.
Senhor presidente, eu vou votar a favor da emenda modificativa, porque eu já fui gestor de dinheiro público durante quase 16 anos. E eu sei muito bem o que é isso. Você mexer com o dinheiro dos outros. Dos outros, no caso do contribuinte. Eu vou só fazer uma alegação aqui do meu voto, porque nós da Câmara Municipal, e quero dizer aqui, igual os outros, os nossos colegas falaram aqui, eu não estou falando aqui que não sou bem tratado, que nem muito menos que os funcionários não mereçam um valor, qualquer valor que seja, enfim. Mas o que eu realmente queria dizer é que a Câmara Municipal de Alfredo Chaves, ela não é uma ilha do município. Ela faz parte de um todo. Nós somos um poder separado, independente, o executivo poder independente, mas se você colocar como município, você vai ver que nós somos um todo. E graças a Deus, vereador Narciso, que nós temos aqui um presidente que ainda administra bem a nossa casa e consegue devolver para o executivo, e que o executivo faça o melhor possível desses valores que são devolvidos. Com certeza, eu acho que ele não vai jogar dinheiro fora. Se nós vamos devolver 1 milhão, tomara que o executivo fale assim: eu vou dar 100 reais para cada servidor, que já vai ajudar lá no Natal, lá para ele comprar um panetone ou qualquer coisa lá para ele comer, que a pessoa humilde também tem direito a comer um panetone, não é só quem tem dinheiro sobrando em casa, não. E acredita-se que o meu voto a favor da emenda modificativa para diminuir esse valor não é uma afronta, funcionário. Que teve funcionário, quando eu fui contra retroagir o ticket de alimentação, me disse que eu estava votando contra. Eu votei contra você, eu falei, eu votei a favor, porque você vai receber, você vai comer daqui para frente, você não vai comer daqui para trás. Você vai ganhar o dinheiro daqui para frente, para você manter sua despensa lá com sua comida lá para você comer. Enfim, então eu acho assim que é um valor muito razoável, entendeu? Salário em dia, então boas condições de trabalho. Eu achava antes de entrar aqui na casa que o SAI era o melhor lugar para se trabalhar em Alfredo Chaves, mas não é aqui na Câmara. Então, com todo respeito, eu voto a favor da emenda modificativa.
Para finalizar aqui, gente. Primeiro eu quero parabenizar todos os servidores da casa. Se vocês estão de parabéns, não só nesse ano, mas desde quando eu entrei aqui, que eu acho que deve ter uns 6 anos atrás. E por que que eu sou contra a emenda e a favor de manter os 3 mil? Porque se parar para analisar, os 3 mil reais, não é durante esse ano, porque em dezembro do ano passado vocês não tiveram abono, se eu não me engano, não é isso? Eu acho que os servidores não tiveram abono no ano passado. Então, se for pensar na lógica, estão recebendo 3 mil reais em 2 anos. Em 2 anos. E em 2020, a gente teve 2 enchentes. E teve a outra também lá atrás, né? Que eu não me recordo a data exata. 2012. O servidor, independente do cargo, dos serviços gerais ou advogado, estavam aqui com enxada na mão e zelando pela casa. Então, vocês são mais que merecedores. Eu acho até 3 mil reais pouco. Como o vereador Sérgio comentou, que lá no executivo, no meu ponto de vista, né, cada vereador tem o seu ponto de vista. No meu ponto de vista, no executivo é o executivo. Se o executivo tivesse condições de dar 3 mil reais a cada um, aposto que também daria. Se a Câmara hoje está dando 3 mil reais de abono a cada um, é porque a Câmara pode dar. Eu quero parabenizar vocês pela maneira que vocês trabalham, vocês atendem os vereadores, atendem todo mundo que chegam aqui. E eu acho muito válido lembrar que quando teve a enchente, quem cuidou da Câmara foi vocês, independente do cargo. Então é mais que merecedor esse valor de 3 mil reais. Ou mais, né?
Esse abono é um abono merecido, porque nós, vereadores, não temos um secretário. Nós temos 2 assessores jurídicos para atender 9 vereadores. Vai em outras câmaras por aí. Cada vereador tem 5, 6 secretários. Entendeu? Então, merecedor, porque aqui nós estamos fazendo economia. O executivo, se não vai dar nada para os funcionários, é problema do executivo. Porque nós estamos devolvendo também ao executivo R$1 milhão pela economia. Nós temos um carro para atender a Câmara toda. Um carro, um veículo. Câmara por aí tem 8, 10 veículos. Então, merecedor, R$3 mil. Assina embaixo.
O vereador Sérgio comparou a Câmara de Linhares. Não tem nada, tem alguma coisa a ver com Câmara de Linhares? Tem a ver com a Câmara de Alfredo Chaves. E outra coisa, se eu tivesse reunido os vereadores, você não ia fazer emenda. Você falou que fez a emenda porque não reuniu os vereadores. Se a tivesse Câmara, reunido, você não ia fazer
Câmara
emenda.
A Câmara lá é 20 vezes maior do que a nossa em termos de população e arrecadação. Porque ela deu 2,350, a mídia está batendo feio nos vereadores.
E tem quantos funcionários?
É isso,
Câmara,
um exemplo, entendeu?
Câmara de Linhares tem quantos funcionários?
Tem números.
Procura saber.
Tem números, entendeu? Ela é grande.
Então, se eu tivesse reunido...
Deve ter 23 vereadores,
eu reuni com 6 vereadores que estavam no dia, eu acho que você não estava no dia.
É aquela história, né? O dinheiro não sai do bolso dos vereadores, sai do bolso do contribuinte. Então, nós temos que ter um bom senso. Só isso, mais nada. Então, agora, se caso não passar emenda, é lógico que eu vou votar a favor do projeto, sem problema algum. Mas eu posso dizer, ó, eu tentei amenizar, não deu paciência.
Nós tivemos a lei 173 do ano passado que não teve. Então a gente está recompensando...
Mas o Brasil todo, a situação foi essa no país.
Eu estou preocupado com a Câmara de Alfredo Chaves. E outra coisa, nós vamos devolver quase R$1 milhão. O prefeito dá, o que o Oswaldo falou, se não der para dar 500, dá 300, que vão ficar satisfeitos os funcionários da Câmara. Ele dá o abono de 300.
Mas pela informação 200. Que eu tenho, não tem nem para complementar a folha esse mês.
Você
a receita caiu.
Está sabendo demais do executivo.
Aí fica difícil o cara querer. Lógico que deve querer mandar um projeto para cá. Quem dera que mandasse, nós viríamos aqui urgentemente e votaríamos a favor. Mas infelizmente isso não vai ocorrer. Então, quer dizer, é sensibilidade, é ter coerência. Só isso, mais nada.
A Câmara daqui é mais do que merecedora. Os funcionários nota 10, entendeu? Em votação, emenda modificativa.
Adilson Roveta.
Pela aprovação, emenda.
Armando Zanata. Contra.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacira Belgrassi.
Contra a emenda.
Nilton César Belmonte.
Contra a emenda.
Oswaldo Gúmero.
A favor da emenda.
Serafino Simone.
Contra a emenda.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação da emenda.
4-4. Charles Gag.
Com todo o respeito aos funcionários da Câmara, contra a emenda. A emenda foi reprovada por 5 votos contrários e 4 favoráveis. Votação do projeto de resolução. Em discussão, projeto de resolução. Em votação, projeto de resolução.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito ao secretário da mesa diretora que efetue a leitura dos requerimentos de chapa formuladas.
Requerimento de inscrição. Mesa diretora da Câmara Municipal. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, os vereadores dessa augusta Casa de Leis vêm, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência dos demais pares, conforme o artigo 12 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a apresentar o requerimento de inscrição da chapa única para concorrer à eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Alfredo Chaves para biênio 2023-2024.
Em consonância com o que dispõe o artigo 12 do Regimento Interno, declaro aberta a votação para a eleição da mesa diretora da Câmara.
Tem que ler primeiro os nomes.
É?
A chapa. Aí depois você fala isso.
Desculpa.
A chapa, né? Presidente, Charles Gaig. Primeiro vice-presidente, Nilton César Belmoque. Primeiro secretário, Armando Zanata Ingle Ribeiro. Segundo vice-presidente, Adilson José Roveta. Segundo secretário, Oswaldo Gúmaro.
Em consonância com o que dispõe o artigo 12 do Regimento Interno, declaro aberta a votação para a eleição da mesa diretora da Câmara do Município de Alfredo Chaves para o biênio 2023-2024.
Adilson Roveta.
Chapa única, Charles Gaig.
Armando Zanata, pela aprovação. É pela aprovação da chapa. É chapa única. Não. Pode falar depois. Armando Zanata, pela aprovação.
Presidente, vota.
Charles Gaig,
pela aprovação.
Hugo Luiz.
Contra.
Nascida Belgrácia.
Pela aprovação, mas eu queria me pronunciar o meu voto. Primeiramente, quero parabenizar o presidente Charles Gaig pela competência com que tem conduzido a gestão desta Casa Legislativa. Hoje temos uma nova Câmara, independente, com autonomia, seriedade e responsabilidade, sempre atendendo a todos com carinho e respeito. Tenho certeza, e assim será nos próximos 2 anos, frente à presidência dessa Casa Legislativa, dando continuidade a esse trabalho de excelência que valoriza e engrandece o exercício da vereança. Assim sendo, no que depender de mim, estou à disposição para o que der e vier. E o meu voto é Vossa Excelência, Charles Gaig.
Nilton César Belmoque.
Com certeza meu voto é favorável ao presidente Charles, mas eu gostaria de dizer, assim como o vereador Narciso, que Vossa Excelência possa ter um discernimento, pensar sempre no positivo para o nosso município de Alfredo Chaves e dizer que essa casa, ela não é nossa, ela é de todos, é do povo alfredense. Né? E 2023, 2024, ela vai continuar sob sua presidência. E estarei sempre do lado desta casa, do povo alfredense, para fazer certamente o melhor. Né? Então, meu voto favorável ao presidente Charles.
Oswaldo Gúmaro.
Meu voto é favorável à chapa única, com à frente o presidente Charles e os demais colegas, inclusive eu. E quero só lembrar que foi um prazer muito grande ter você nesses 2 anos com... Eu sei que com prazer é mais caro, viu, presidente? Mas... desses 2 últimos anos aí... E que quero lembrar uma questão muito interessante. Você nos deu a oportunidade de fazer funcionar algumas coisas que, por depoimentos de vários colegas aqui, tanto vereadores como dos servidores, não acontecia que deveriam de acontecer. Por exemplo, as reuniões das comissões, né? O senhor encampou essa ideia nossa de essas comissões funcionarem. Se tem algum parecer que não fica de acordo com a maioria, mas pelo menos existe uma discussão dessa casa, de todos os projetos que chegam aqui. Então isso foi, eu acho, a maior vitória sua e, consequentemente, para todos os vereadores e mais, muito mais, para a sociedade de Alfredo Chaves. Acredito que o senhor não vai esmorecer dessa ideia de manter essa casa dentro daquilo que está proposto e, mais uma vez, agradecer a sua companhia como vereador e como amigo que eu fiz aqui dentro dessa casa. Muito obrigado, viu, presidente?
Serafino Simone.
Tenho aprovação.
Sérgio Bianchi.
Antes de eu preferir meu voto, eu tenho que falar. Realmente, o vereador Charles foi um bom presidente, fez um trabalho que surpreendeu. Poucas coisas deixou a desejar, mas foi mais acerto do que erro. Houve democracia, houve respeito com cada parlamentar, com cada servidor. Mas eu sou de uma linha. Se eu quero algo, eu tenho que conversar, tenho que pedir. Como Vossa Excelência não me pediu nos dois anos anteriores, e nem nesse, nem um membro da mesa, então eu vou acompanhar o voto de Hugo, vou votar contra, porque faltou diálogo e Vossa Excelência chegar e pedir. Meu voto não tem importância, então meu voto é contrário.
Vereador Sérgio, eu não podia te pedir voto porque você estava montando uma chapa. Como que eu vou te pedir voto?
Poderia montar, como qualquer vereador poderia montar, mas eu não montei chapa. Entendeu?
Mas você não montou porque...
Sim, exatamente. Se eu não montei vereador, chapa, como que eu vou te dar um voto se você não pediu? Você não quer o voto. Essa é a regra, é o jogo, é a realidade. Entendeu? E o voto, ele é soberano. Mas eu, se você tivesse provocado o voto, até falei com o vereador Nilton, não sei se ele te falou. Quantas vezes eu falei com Vossa Excelência, vereador? Então, essa é a realidade. Queria muito dar um voto, mas não partiu da sua parte me pedindo voto.
Declaro eleita chapa única por 7 votos favoráveis e 2 contrários. Eu, presidente da Câmara Municipal, termo de posse número 015-2022. Eu, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que o plenário aprovou e declaro empossados para a mesa diretora da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, presidente Charles Gaig, primeiro vice-presidente Nilton César Belmoque, primeiro secretário Armando Zanata Ingrid Ribeiro, segundo vice-presidente Adilson José Roveta, segundo secretário Oswaldo Gúmero, eleitos em sessão ordinária realizada no dia 7 de dezembro de 2022 para a legislatura do biênio 2023 a 2024, conforme o artigo 12 e 13 do Regimento Interno. Pode ser verdade, firmo o presente. Sala de sessões, 7 de setembro de 2022. Presidente da Câmara Municipal, Charles Gaig. Primeiro secretário, Armando Zanata Inc. Suspendo... Dezembro, né? Suspendo a sessão pelo prazo de 10 minutos para a formação das chapas concorrentes a cargos nas comissões permanentes dessa Casa de Leis. Após retornar à sessão, realizar novamente a chamada de vereadores presentes para a conferência de quórum, após realizar a votação para a eleição das comissões. noite. A sessão, com alguns, daqui uns 5 minutinhos, nós vamos retornar.
Obrigado. Senhor presidente,
defino o seu pedido. Reaberto a sessão e que faça novamente a chamada dos vereadores presentes para a conferência de quórum após realizar a votação para a eleição das comissões.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanato, presente. Hugo Luiz.
Presente.
Charles Gai.
Presente.
Nascido Abelgrassi.
Presente.
Nilton César Belmoc.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Eu vou ler as comissões para votação. Comissão de Justiça e Redação Final. Presidente, Oswaldo Gúmaro. Membro, Armando Zanato Engler Ribeiro. Membro, Adilson José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Adilson José Roveta. Membro, Armando Zanato Engler Ribeiro. E membro, Nilton César Belmoc. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Adilson Roveta. Membro, Oswaldo Gúmaro. Membro, Hugo Luiz. Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Presidente, Nilton César Belmoc. Membro, Oswaldo Gúmaro. Membro, Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Em votação, todas as comissões.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Charles Gaia.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Antes de passar a palavra para o pequeno expediente, boa noite a todos. Venho, por meio deste, agradecer primeiramente a Deus por sempre me abençoar e guiar meus passos. Agradeço a minha família e amigos por todo suporte e dedicação. Quero agradecer especialmente a todos os vereadores, servidores e cidadãos afredenses pela confiança em meu trabalho e pelo apoio que tive nesses 2 anos como presidente desta Casa de Leis. Termino este mandato 2021-2022 com a consciência tranquila de que sempre busquei fazer o que é correto, sem perseguições ou discriminações. Sempre fui guiado pela moralidade, legalidade, pela independência e harmonia entre os poderes. Nesse biênio que estive na presidência da Câmara Municipal, busquei tomar decisões de acordo com os anseios da sociedade alfredense, a quem tem imensa gratidão e respeito. O povo alfredense nos colocou nessa posição com a finalidade de representá-los, independente de bandeira partidária. Agradeço novamente a todos os vereadores pela reeleição para a presidência da mesa diretora para o biênio 2023 e reafirmo o meu compromisso para com a população alfredense e para com observância das leis do nosso país. Um forte abraço a todos e queria agradecer novamente vereador Oswaldo, vereador Serafino, vereador Adilson, vereador Zanata, vereador Newton, vereador Narciso. Muito obrigado. Termo de posse número 016/2022. Eu, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que o plenário aprovou e declaro empossados para as comissões permanentes da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Comissão de Justiça e Redação Final, presidente Oswaldo Gumbro, membros Armando Zanata, Ingrid Ribeiro, Adilson José Roveda. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Adilson José Roveta, membros Armando Zanata, Ingrid Ribeiro, Newton César Belmoque. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Adilson José Roveta, membro Oswaldo Gumbro e Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, presidente Newton César Belmoque, membro Oswaldo Gumbro e Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Eleitos em sessão ordinária realizada no dia 7 de dezembro de 2022 para o biênio 2023-24, conforme artigo 12 e 13 no regimento interno. Por ser verdade, firmo o presente. Sala de sessões, 7 de dezembro de 2022, presidente da Câmara Municipal Charles Gag, primeiro secretário Armando Zanata. Agora nós temos no pequeno expediente o vereador Sérgio Bianchi, pela palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, servidor dessa casa e vocês que nos acompanham pela rede social, muito boa noite. Presidente, independente de ter dado voto contrário essa nova mesa para esses dois próximos biênio, quero desejar que pedir a você que Deus te ilumine, que você continue comandando essa casa com sabedoria, com mais experiência agora, e que de fato a gente possa fazer nessa casa um trabalho voltado para sempre para o contribuinte, independente de bancada, independente de posições políticas. Pedir que ilumine vocês, que cada dia a gente possa fazer um trabalho melhor, porque o que acontece no município passa nessa casa, que a gente tenha a sabedoria e a experiência de votar o que é melhor para cada contribuinte. E quero aqui também, presidente, pedir um voto de pesar para Paulo César Siqueira. Paulo César foi um grande guerreiro dentro do nosso município, infelizmente no mês passado ele veio a óbito por uma tragédia, por uma covardia que fizeram com ele, e deixou viúva, filhos, adolescentes, crianças, e era um grande trabalhador. Então, pedi a Deus que conforte os corações dos familiares e que tenha um bom descanso, que ele cumpriu o papel dele aqui na terra. E, paralelamente, também quero pedir um voto aqui de pesar para esse grande homem que foi no nosso município também, Odilon Garcia. Odilon Garcia foi um grande guerreiro nas caminhadas, nas cavalgadas, e foi tratorista, não sei se ele foi servidor da prefeitura, mas ele sempre trabalhava com o trator, foi candidato a vereador, infelizmente não teve êxito, não chegou, mas ele era amigo dos amigos. Então fica aqui a minha solidariedade à esposa, ao filho, à filha, neto e amigos. Então eu peço a todos aí com carinho, né, que seja solidário com essas duas vítimas que já foram embora e em 2023 não está mais junto com a gente.
Obrigado, vereador Sérgio. Vamos colocar em votação. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcisa Belgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Bem lembrado, vereador Sérgio, bem lembrado. É, pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. É, pequeno expediente, vereador Hugo Luiz Meneghel.
Queria passar um aviso, tem processo seletivo da educação, começou desde o dia 5 de dezembro e vai até dia 11, domingo agora, às 11h59, para regente de classe, né, professor, nos cargos MAPA e MAP. E aí, quem tiver interesse, entrar no site da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, tem lá um link para as inscrições. Eu não sei se essa vai ser a última sessão, bom, ordinária do ano sim, mas se terá extraordinária. Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos, os votos de boas festas também, quem nos está acompanhando. E, presidente, fazer um apelo em relação ao projeto do vereador Narciso, que eu acredito que seja um projeto que tenha um amplo apoio da casa, sobre a possibilidade de votar, de colocar em votação em relação ao IPTU. Eu sei que tem algumas pessoas acompanhando aí agora e está sendo uma cobrança muito grande. Tem, além disso, tem a questão da água também. Teve, recentemente foi abordado por algumas pessoas com valores assim altíssimos de água, sem entender, porque o gasto da pessoa não é tão elevado. Então, assim, tem a questão da água, tem a questão do IPTU, seria importante colocar esse projeto em votação. Não sei em que pé está no Tribunal de Contas, mas eu acredito que eles não podem travar o Tribunal de Contas. O Tribunal de Justiça eu entendo que pode. Agora, o Tribunal de Contas travar uma votação dentro dessa casa, eu acho que é complicado. Acho que a gente deveria levar à frente. Depois, se a Prefeitura quiser judicializar a questão, aí vai da livre consciência de lá e a gente busca se defender. Mas tentar fazer alguma coisa nesse sentido, porque está muito pesado. E se o ano que vem vir 100%, vai ser complicado. Os moradores aí da... condomínio, Fazenda dos Lagos, salvo engano, estão recebendo carnê de 7 mil, 8 mil. Então, daqui a pouco o cara vai ter que vender o terreno para poder pagar IPTU. Está ficando complicado e muitas pessoas não têm condições, né, de contratar um advogado, ingressar no judiciário. Então, pedir um apelo nesse projeto aí do vereador Narciso, se a gente consiga votar ou ainda esse ano, uma extraordinária, ou no ano que vem. Acho que todo mundo está de acordo nesse sentido, que está muito pesado cobrir de PTU. Então era só isso, uma boa noite a todos.
Já chegou alguma coisa na Câmara hoje sobre esse projeto, vereador Hugo. Mas assim que tiver, se tiver para a gente votar, a gente faz uma extraordinária, sem dúvida, com certeza a gente faz. E eu vou pedir os vereadores também, que dia 15, para a gente fazer uma extraordinária para a votação do projeto de lei do Executivo 029-2022. Todos os vereadores, às 10 horas da manhã. 15 cai na quinta-feira.
Senhor presidente,
que vem.
Só, desculpa, isso que eu ia falar, é uma matéria importante, eu acho que é importante todos os vereadores comparecerem, que é sobre o 13º. Eu queria só fazer uma ressalva em relação ao que o vereador Hugo muito bem pontuou, que a gente cita sempre os valores altos de IPTU pago. Na verdade, esses, normalmente quem paga, quem recebe um carinho de IPTU de 7 mil, 10 mil, 15 mil, em teoria tem condições de entrar na justiça e tal. Agora, o problema é que quem pagava normalmente aí R$200, R$300 e vem 500, 600, 800, entendeu? Parece que não, mas essa diferença de 200 para 300, de 300 para 500, é muito maior do que o cara que vai receber um carnê de 7 mil. Valeu, acho que nós temos sim que correr atrás disso aí, e o que a gente puder fazer, dentro. Obrigado, senhor presidente. Desculpa te interromper.
Só uma parte também. Em relação a isso, Oswaldo, eu até, algumas pessoas me procuraram, eu fiz alguns requerimentos administrativos, muito singelos, não tenho um conhecimento tão aprofundado, mas muitos estão sendo negados. Desde os de 200 que passaram a ser 800, até os que estavam vindo 2000 passaram a ser 7. Então, assim, eu estou com muita preocupação. A prefeitura já está negando. Tem presunção de legitimidade, então se a pessoa não for o judiciário, daqui a pouco isso daí pode estar sendo executado e gerar muitos problemas para as pessoas. Então acho também que o executivo não está levando isso na devida proporção. Planta genérica de valores, não sei qual foi o cálculo utilizado, porque isso tem que ter correlação com o valor de mercado. Não pode a prefeitura avaliar o imóvel 300 mil se não tem gente pagando em 50, se o preço de mercado não é isso. Então, eu estou com uma preocupação grande. E olha que o IPTU da minha casa, se fosse olhar, né, olhar para o próprio umbigo, nem veio, nem aumentou nada.
E por outro lado, vereador, comprar um imóvel que de repente teria um outro muito mais barato para ser comprado, né?
Presidente, quero fazer um agradecimento à Sicoob Sul Litorânea, em nome do diretor-presidente Fábio Novaes e os servidores da casa, o convite que eu recebi para a inauguração da nova sede, né, dia 16 às 19h30 horas, no centro ali de Alfredo Chaves. Então, eu queria que Vossa Excelência fizesse um ofício ou um requerimento ao presidente Fábio Novaes, em nome também dos funcionários, agradecendo o convite que eu recebi. Obrigado.
Defiro o seu pedido. Eu estava até esquecendo. Eu vou fazer um ofício, vou mandar para o nosso governador, que o nosso asfalto daqui na placa não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não. Você tira de um buraco, cai em outro, você tira... Para ver se ele consegue vir fazer... recapear, fazer alguma coisa. Eu vou mandar um ofício, se qualquer um dos vereadores puderem assinar, se for os 9, melhor ainda. Porque nós, eu acho que um vereador tem força, 9 tem mais ainda. Entendeu? Vou mandar fazer amanhã e vou deixar aqui à disposição... Amanhã não, segunda-feira. Aqui na Câmara é mais feriado do que... Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que acontecerá na quinta-feira, 15 de dezembro, às 10 horas, na sede da Câmara Municipal. Encerro a presente sessão e agradeço a presença de todos. Uma boa noite a todos.